Se nós formos olhar no Evangelho, existia também, além dos fariseus, dos saduceus, dos helenistas, existia também uma seita que era dos herodianos. Nós vemos que, eu não sei que Herodes que é agora, mas acho que não é esse Herodes, obviamente, né, que mandou construir ou reformar o templo, esse último templo que foi destruído, na verdade, não era o templo de Salomão, era o templo de Herodes. E Herodes, esse Herodes, eu não sei que tem a linhagem dos Herodes, eu não sei explicar qual que é, ele, para agradar o povo judeu, ele construiu esse templo, terminou de construir esse templo. Esse templo era maravilhoso. Ele fez um templo muito rico, não era o templo de Salomão, né? Que havia sido destruído também, era o templo de Herodes. E Herodes, então, era bem visto, era bem quisto dos judeus, tanto que existia até uma seita chamada de os Herodianos, que era político-religioso. Era do lado de Herodes, mas também seguiam a lei. Então Herodes aqui, eu acredito que para agradar aos judeus, e claro que Deus permitindo, como o Senhor Jesus havia dito também nos Evangelhos, que matarão alguns de vós, né, permite aqui a morte de Tiago, mas ele também não fica sem recompensa do ato dele, né?
Esse Herodes Agripa é neto do Herodes o Grande, se possível ter.
São quatro Herodes que fala dessa época. Herodes o Grande, depois Herodes Antipas, Herodes Agripa I e Herodes Agripa II. Esse que está falando aqui é o 1. Depois dele veio o seu filho, né? Seria o tataraneto do Grande. E ele que era o rei na época em que Tito entrou e destruiu Jerusalém. Nós vemos aqui nesse capítulo descrevendo sobre esse Herodes, que para satisfazer os judeus começou a perseguir os cristãos em Jerusalém, mas não os cristãos de um modo geral, mas os principais, né, os que tinham mais responsabilidade. Então nós vemos ele indo a Tiago, Pedro, mas na realidade isso é Satanás tentando eliminar as testemunhas de Cristo aqui na Terra, os apóstolos. Nós vemos que essa tentativa vai continuar também contra Paulo, vários dos apóstolos tiveram um fim assim, por causa dessa tentativa de eliminar as testemunhas, porque eles eram testemunhas oculares da presença do Senhor Jesus aqui na Terra e das eles assistiram, né, por assim dizer, todos os eventos que ocorreram e dão testemunho disso. Nós vemos isso, Pedro dando esse testemunho, João dando esse testemunho, e a tentativa de Satanás era eliminar esses homens para que eles parassem de falar. E logicamente, a mesma mão que guarda a Pedro aqui também cai como juízo sobre os que atentaram contra esses irmãos. Aqueles soldados não eram inocentes. Eles tiveram que pagar com a vida. E nós vemos aqui claramente que eles foram executados porque Pedro desapareceu da prisão. Isso era a mesma coisa que nós vemos mais à frente, quando Silas e Paulo estão presos e tem o carcereiro tomando conta deles, e um terremoto solta Silas e Paulo, e ele, temendo pelo que tinha acontecido, achando que eles tinham fugido, tenta se matar e Paulo fala, não, não se faça mal que nós estamos aqui, e aí ele é salvo, ele e a casa dele, esse guarda. Isso porque era essa a lei romana. O soldado responsável por um prisioneiro, se esse prisioneiro desaparecesse ou fugisse, ele pagava com a própria vida. E aqui, então, foram, diz aqui, quatro quaternos de soldados. Eu não sei quanto que era um quaterno, mas eu posso imaginar que não era pouco soldado, não, para guardar a Pedro lá. Talvez o quaterno seja um grupo de quatro soldados, né? Que era tudo, o exército romano era dividido tudo em números de batalhão e tudo certinho. Então, mas eu não me recordo quanto que era esse quaterno, mas provavelmente eram quatro soldados, não era quatro grupos de quatro soldados. Dois estavam na prisão com ele, com Pedro ali, e tinha mais guardas em cada porta que eles iam passar para chegar até aquela prisão. Né? E nós vemos a mão de Deus, um anjo vem e toca em Pedro, ele desperta e caem as suas algemas, né, suas correntes que estavam prendendo, e conforme ele vai andando, parece coisa de Hollywood, né? Vai abrindo as portas. E é interessante como os homens duvidam da palavra de Deus, mas aceitam tudo que esses filmes mostram, né? Isso aqui é exatamente o que Deus pode fazer. Por que Deus não faz isso hoje para nós? Por que hoje não acontece esses milagres? Eu vou sair daqui, a hora que eu chego ali a porta abre, eu passo. Por que não? Porque Deus não está fazendo show. Isso aqui tinha o seu lugar nesse momento. Era necessário que Pedro visse a mão de Deus tirando ele da prisão. E por que não abriu a porta na casa de que ele foi? Ele teve que bater na porta. Ele podia usar da Edã. Pô, eu tenho esse poder, eu fui passando na cadeia, foram abrindo as portas, eu vou abrir essa porta também. Não, ele embate. Porque ele sabe muito bem que Deus não está para mostrar poder. Deus não quer mostrar poder para convencer o homem do pecado. Nós somos convencidos do pecado e levados à luz de Deus para a salvação, vivificados pela palavra de Deus e pelo Espírito, não por milagres. Apesar de que Deus pode usar essas coisas para despertar um homem. Uma doença, seja um acidente, ou seja uma aflição que ocorra, um problema sério na família, qualquer coisa. Deus pode despertar o homem. Mas não é o que Deus está fazendo hoje de mostrar milagres para salvar o homem. Que é exatamente o que se tenta hoje em algumas religiões, algumas denominações ditas cristãs, tentam achar que, ou querer convencer as pessoas de que tem que haver milagre, porque pelo milagre Deus pode salvar. E aí fica apresentando na TV pessoas que, ah, eu estava doente, aí, então eu fui lá, o pastor orou, e nossa, agora eu estou sarada. Quem disse que ela estava sarada? Quem disse que ela estava doente? Ninguém. É tudo assim. Mas aqui não, aqui são fatos verdadeiros. Muitas pessoas, os incrédulos, querem duvidar da palavra de Deus, falar isso aqui parece meio fantasioso acontecer uma coisa dessa. Mas realmente aconteceu. E Deus faz isso e pode fazer. O poder de Deus sobre nós, os que cremos, é o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Não é um pequeno poder. Muitos querem ver grandes milagres, mas o maior milagre que nós podemos ver para nos convencer da verdade é a ressurreição de Cristo. E essa, Deus faz questão de mostrar para nós. Ele não vai ficar mostrando um milagrinho de gente jogando a muleta e sair andando, mas ele vai mostrar que o seu filho morreu, levando sobre si o juízo de todos os nossos pecados, mas ressuscitou dentre os mortos. E hoje está à direita de Deus. Precisamos mais algum milagre para Deus nos mostrar, nos convencer de que Ele nos ama? Não. Mas aqui era uma outra situação. Ele estava entrando nesse cenário em que Herodes estava perseguindo os apóstolos, tentando eliminar o testemunho. Então Deus vem com poder e não deixa que toque nos seus e protege e guarda esses até o momento em que era necessário que eles estivessem aqui. E aí eles podem continuar a sua carreira, né, escrevendo. Começa a vir aqui agora uma perseguição, eles vão começar a se dispersar mais, e toda o desenvolvimento, o evangelho sendo levado em todas as partes da região ali, e nos confins do mundo, como diz a palavra. De modo que não ia ficar só confinado em Jerusalém, como se fosse a matriz, e todas as outras ramificações dependendo da matriz. Ao contrário, Deus estava mostrando claramente, primeiro através do centurião, depois quando em Antioquia gentios começam a se converter e a reunir, e aqui Deus está preparando o terreno para vir então com a revelação do mistério oculto desde os tempos passados e revelado por meio de Paulo, do que era a igreja, o corpo de Cristo aqui na terra. Até esse momento eles não tinham essa consciência e esse conhecimento do que era o corpo de Cristo. Cristo o cabeça, e aqui o corpo de Cristo na terra, composto por todos, judeus ou gentios, que se convertessem, se tornava então a igreja de Deus.
Nos livra de determinadas circunstâncias, e às vezes ele age em graça, e ele não nos livra das circunstâncias, mas ele fortalece nossa fé para seguirmos, como Paulo orou três vezes e o Senhor disse: a minha graça te basta. Ele teve que passar pela circunstância, não foi tirado aquele espinho da carne dele. Eu estava pensando, por que que Tiago, irmão de João, foi morto e Pedro não? Estava pensando também em relação às nossas circunstâncias. Será que não existia, uma vez, no velório de um irmão, já está com o Senhor, um outro irmão veio para mim e falou assim: Pise, o Senhor pode curar ou pode ressuscitar. Então, ele podia ter curado esse irmão que hoje está com o Senhor, mas nós sabemos que esse irmão, por crer no Senhor Jesus, ser salvo, ter a nova vida, ter o Espírito Santo, ele vai ser ressurreto, ele vai ser ressuscitado. Então, aprouve a Deus que Tiago fosse morto, mas esse nós vamos encontrar. Eu penso em relação às nossas circunstâncias também. Às vezes passamos por circunstâncias difíceis, seja qual área da vida for, qual esfera de autoridade seja, pode ser na Assembleia, a Assembleia mesmo passando por seus exercícios, coletivamente, mas nós também individualmente podemos estar passando por exercícios, cada um sabe aqui. No nosso trabalho, passando por exercício, na escola, no governo civil, temos que nos submeter aos governos, e às vezes isso é irmãos que sofrem muito por causa disso, sofrem perseguições por causa do nome do Senhor. Então, em relação às nossas circunstâncias também, né? Mas Deus é poderoso, esse Deus que todo aquele que crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador pode chamar de Pai, pelos méritos desse homem que nos ama, é vivo hoje, está sentado à direita de Deus, como nós cantamos, cuja face nós iremos ver, em cuja presença nós vamos estar, nós podemos ser livrados ou não dessa circunstância. A Assembleia também pode ser livrada ou não da circunstância. É bem interessante ver a igreja reunida por uma circunstância, talvez uma circunstância específica, que era a prisão de Pedro. Tiago poderia ser livrado? Poderia, porque Deus é o mesmo. Nós poderíamos ser livrados das circunstâncias? Poderíamos. Mas havia algo que a igreja, nesse momento aqui, estava aprendendo e estava vivenciando também, e Pedro também, passando por esses exercícios, tendo seus exercícios de fé, a igreja tendo seus desejos, no caso o desejo de ver Pedro libertado, seu exercício de fé também. Mas uma coisa que passa é que versículo 5 fala que a igreja fazia contínua oração por ele. Por quem? Por Pedro. A Deus. A igreja fazia contínua oração por Pedro a Deus. E às vezes a gente faz orações continuamente por determinados assuntos também. Isso é um assunto que sempre vem à tona nas reuniões e é bom ser lembrado. Porque às vezes nós temos o desejo, só que a fé não acompanha esse desejo. E é uma constatação aqui nessa passagem, porque quando Rod ouve a voz de Pedro, no versículo 14, conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta. De alegria. Agora, os irmãos que estavam reunidos orando por causa de Pedro não vão abrir a porta, não por alegria, por causa da fé não ter acompanhado aquele desejo que eles tinham de ver Pedro solto. É muito interessante. Às vezes nós oramos por algo, tempo, às vezes anos, e de repente o Senhor faz, e você fala, poxa, mas será que foi Deus mesmo? Foi. Então é... E aqui, quando eles vão... No versículo 16, mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Eles estavam orando por causa desse assunto. Quando vê Pedro, ele se espanta. Então é interessante ver a fé, às vezes ela não acompanha os desejos, né? Ele não toma posse, fala, o Senhor vai fazer. Se essa circunstância para mim, eu vou ter que atravessar ela, o Senhor vai cuidar de mim. Ele pode me livrar das circunstâncias? Pode. E quando ele me livra das circunstâncias, a fé toma posse, fala, foi o Senhor que me livrou. Então é bem encorajador e ao mesmo tempo nos exorta, né? Nos nossos exercícios, sejam eles coletivos, digo eu, nas orações da Assembleia, que são importantes, né? Onde a Assembleia coloca os assuntos e ora por assuntos determinados, é importante, inclusive nós estamos nas, né? Os irmãos sempre nos exortam nesse sentido, nós estamos nas reuniões de oração, porque é a Assembleia orando, né? É um caráter diferente. Ah, mas eu oro em casa. É, e é ótimo isso. Ou às vezes as pessoas falam para mim assim, mas você só ora quando você está precisando. E às vezes eles têm razão, é verdade isso, mas Deus ouve ainda assim, graças a Deus. Então, existem as orações individuais? Existem, devo orar? Devo. Às vezes eu falho nisso, eu falo com o Senhor sobre isso. Se eu tenho orado pouco, muito ele sabe. Existem as orações familiares, onde a família em si se reúne para um determinado assunto, nós estamos passando por algum exercício mais forte, uma circunstância, existe lugar também. Mas nós vemos também a igreja reunida, né? Aqui no caso vemos os irmãos reunidos na casa da mãe de João Marcos. E é o que a Assembleia, seguindo esses exemplos, esses princípios, faz aqui, no caso aqui em Limeira, às quartas-feiras. E é algo importante. E nós temos inúmeros exemplos em que nós vemos o Senhor respondendo as orações, ou nos conformando, quer dizer, conformando os nossos pensamentos aos seus pensamentos, aos pensamentos de Deus, e nós temos paz com isso. Passamos ou não pelas circunstâncias, segundo Ele, que tem poder de nos livrar ou não das circunstâncias. Acharmos misericórdia ou graça para passarmos por essas circunstâncias. Então é ver, queria enfatizar também esse ponto, no sentido, ele podia ter livrado Tiago? Podia ter livrado Tiago, o irmão de João? Podia. Pedro poderia ter sido morto? Poderia. E, no entanto, nos propósitos de Deus, nós vemos duas circunstâncias, duas situações diferentes. Nós vemos a igreja reunida em oração para um propósito específico, vemos uma pessoa que por alegria não abre a porta, e depois vários irmãos não abrindo a porta por talvez vou chamar dessa maneira, incredulidade, não é propriamente uma incredulidade, mas é no fato mesmo, como alguém escreve, da fé não acompanhar o seu desejo. Bem, é algo que nos encoraja a fazer, que são as orações, e ao mesmo tempo nos exorta a termos fé que Ele nos ouvirá, agindo da maneira que for, da maneira como Ele achar melhor para nós aquilo que nós tenhamos que aprender.
Nessa assembleia reunida, estava orando pelo quê? Se era por Pedro, para que ele fosse libertado, eu creio, né? Imagino quantos naquela assembleia falou, se dirigiu a Deus falando, livre ele das cadeias e tal. Mas quando acontece, eles se espantam. Esse que o irmão está falando é, oraram por isso? Espantar pelo quê? Porque Deus fez o que se orou? Mas é exatamente isso que acontece. Muitas vezes nós oramos a Deus e quando acontece, que a gente fala, nossa, não é que Deus fez mesmo? A gente se espanta com isso, porque nós, não é incredulidade, mas fé pequena, eu posso dizer, é a quantidade de fé que se tem. Não é que não tenha fé, você tem fé porque você está orando, mas é uma fé assim, não é aquela fé, porque eles, no momento em que eles viram que a menina falou, Pedro está lá fora, pô, por que nós estávamos orando aqui? Para aquele, oh, aleluia, aconteceu, graças a Deus, e já abri a porta, não, deve ser um anjo dele, não é possível que nossa oração foi respondida. Nós somos assim. Agora, esse ponto que o irmão tocou é muito importante. Nós entendemos oração. Existe a oração individual, essa oração em que você, sozinho no seu quarto, se ajoelha e ora a Deus. Existe a oração familiar, se não existe, deve existir, seria uma boa prática. A família orar como um todo, o marido e mulher orarem juntos os dois. E existe a reunião coletiva da Assembleia. Essa reunião com o propósito de orar é que é importante. E não é orar por várias coisas. Então é por isso que é anunciado antes, né? Antes de começar a reunião de oração, o irmão fala, vamos orar por tal coisa, tal assunto. O que nós vemos exatamente é que a frequência é baixa nessas reuniões e muitas vezes nós nem assunto temos para orar, de tanta fraqueza em que nós nos encontramos. Mas não precisamos nos espantar, não, porque é isso mesmo que a gente sabe que é a tendência, e mesmo assim Deus vai responder. E nós vamos continuar nos espantando quando vemos a resposta de Deus às nossas orações coletivas.
Quem eu gostaria de ser nessa história, né? É interessante pensar isso. Quem eu gostaria de ser aqui nesse relato? Certamente não Herodes, né? Porque esse é o que se dá mal aqui no final. E não só por ele ter se dado mal, mas porque Herodes tem uma vida de uma só dimensão. A esfera em que Herodes pode atuar é na Terra só. Tanto é que ele está todo ocupado aqui com assuntos do seu governo. No versículo 20, estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas esses, vindo de comum acordo ter com ele, obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Então ele está ali cuidando dos afazeres do seu governo, e tem uma dimensão só, o acesso de Herodes. Por onde Herodes circula? O mundo, só isso. Talvez eu quisesse ser também esses irmãos orando, né? Mas já ficou tão claro que eles erraram ali no sentido de pouca fé, embora tenham acertado no sentido de se reunirem para orar. Talvez eu quisesse ser a menina que ficou tão alegre de ser a primeira de poder anunciar a soltura de Pedro, mas certamente depois disso ela ficou frustrada, porque ela não encontrou resposta naqueles que estavam orando, né? É como aquela história que a gente costuma contar da menininha, que os aldeões saíram para orar por chuva, e a menininha levou o guarda-chuva, foram lá para o campo, E todos riram dela no caminho para o campo. E ela foi a única que voltou seca para casa. Então a falta de fé também poderia ser um problema aqui. Mas na verdade eu acho que qualquer um aqui iria querer ser Pedro. Por que Pedro? Porque Pedro foi preso. Então a circunstância de Pedro, aos olhos do mundo, seriam as piores circunstâncias para ele. Ele foi preso, foi enjaulado, foi colocado algemas nas suas mãos, num calabouço, com dois soldados, um de cada lado, mais soldados guardando a saída. Pedro estava preso. Mas se nós analisarmos do ponto de vista da esfera céu e terra, Pedro foi o privilegiado de ter dado um passeio com o Senhor. Imagina o que ele podia contar depois: eu passei com o Senhor. Quando fala o anjo do Senhor, provavelmente seja o próprio Senhor. Ele fala depois: o Senhor me livrou. Quando fala um anjo do Senhor na Bíblia, na maioria das vezes é um anjo, um mensageiro do Senhor. Mas tudo aqui indica que seja o Senhor. E não só o Senhor, Pedro poderia lembrar depois, como deve ter lembrado e contado para Lucas, que escreveu Atos, o cuidado que o Senhor teve com ele. O Senhor mandou ele se vestir, o Senhor mandou ele colocar os calçados, não era nada apressado: Pedro, sai correndo, vamos depressa, foge, os guardas... Não, ele mandou ele calçar os calçados. Ele fala no versículo 8, cinge-te, ou seja, põe sua roupa, né? E ata as tuas alparcas, quer dizer, amarra seu sapato. E não só isso, Pedro poderia falar assim: o Senhor foi tão cuidadoso comigo que mandou eu cobrir as costas com uma capa, porque talvez lá fora estivesse sereno. E ao ver esse final do versículo, e disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Então Pedro foi o mais privilegiado da história toda. Aos olhos do mundo, aqueles que não podem enxergar além do véu da matéria, né, veriam só um Pedro preso. Quem viu Pedro entrar na prisão, ou talvez depois encontrou Pedro batendo na porta da casa, deve falar assim: olha, coitado, né, ficou preso a noite inteira lá preso, né? Mas quem pudesse ver o que estava acontecendo naqueles momentos teria invejado Pedro. Porque Pedro, de toda essa história aqui, foi aquele que teve o privilégio de dar uma voltinha com o Senhor, de ver as cadeias das suas mãos caírem, de ver as grades, a porta da cadeia se abrir, os guardas nem perceberem isso. Pedro estava, por assim dizer, tendo o privilégio de atuar em duas esferas, na esfera do mundo e na esfera do céu. E nós cristãos, em qual nós... E os outros irmãos também estavam, né? Se a gente analisar desse ponto de vista, quando eles se reúnem para orar, eles estão entrando nas regiões celestiais. Quando o irmão fala da importância de estar nas reuniões de quarta-feira, era como se a gente colocasse na porta: às quartas-feiras nós vamos invadir o céu, nós vamos entrar no céu. E é realmente isso que nós fazemos em oração. A Bíblia fala, né, que nós em oração, nós vamos lá em Hebreus capítulo 4, versículo 14: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Onde está esse trono da graça? No céu, onde Jesus penetrou, onde ele está agora. Cheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. No céu, nós entramos em oração. Pedro caminhando com o Senhor, sendo liberto da prisão com o Senhor, os discípulos ali talvez até com sono, né? Porque a gente às vezes vai orar e acaba dormindo de joelhos. Mas eles estavam invadindo os céus, eles estavam penetrando nos céus, porque é lá que está o trono da graça. E quando a gente abre em Hebreus capítulo 10, versículo 19, mais uma vez nós vemos a certeza e a ousadia que o crente tem de entrar na presença de Deus agora, que o sangue foi derramado, que o véu foi rasgado. Tendo, pois, versículo 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Que santuário? Um templo na terra? Um lugar chamado Santos dos Santos, num templo católico? Não. No próprio céu, onde o Senhor Jesus está. Entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, ou Ele preparou para nós, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, de todas essas pessoas que aparecem aqui no relato, obviamente ser Herodes, com todo o seu ouro, com toda a sua glória, com todo o louvor que ele recebia dos homens, nenhum de nós vai querer ser. Talvez quisesse até, se não soubesse como é que ele terminou, né? Porque a nossa carne também gosta de bajulação, e gosta de aplausos, e gosta de glória, né? Como ele recebeu aqui. Mas só que nós sabemos o fim da história. Ele acabou morto, ele comido de bichos, né? Ele acaba expirando, morrendo, comido de bichos. Nós talvez não quiséssemos ser os guardas, né, que ficaram lá na prisão ao lado de Pedro e depois foram mortos, mas pode até ser que nós nos encontremos com um ou dois deles nos céus, porque nós sabemos que muitos desses que eram presos acabavam pregando o evangelho para os próprios guardas. E quem lê a história da igreja, né, no princípio da igreja, sabe que muitos da guarda romana se converteram e foram depois também martirizados por causa da sua fé no Senhor Jesus. Nós poderíamos ser sim a menina, poderíamos ser sim os irmãos orando, talvez até Tiago, né? Ah, mas Tiago morreu. Sim, mas como diz Paulo, né? Morrer é lucro, né? Ou viver é Cristo, ou morrer é lucro. Para Tiago também era. E para cada crente é. A gente às vezes vai num velório de incrédulos, é aquela gritaria, aquele desespero, gente arrancando o cabelo, precisando segurar a pessoa para não pular em cima do morto, de desespero. Você vai num velório de crente, ué, o que aconteceu aqui? Esse pessoal não gostava do morto, né, do finado? Não, pelo contrário. Todos ali estão contentes, alegres, é claro, tristes de saudade, né? Mas com a certeza de que ele está melhor. Ele já teve o lucro, né? Ele já foi receber os dividendos, como se diz. Ele está com o Senhor. Ele está na presença do Senhor. Então, enquanto esses oravam, Tiago estava com o Senhor. Enquanto esses oravam, Pedro estava com o Senhor. Então, a perspectiva do que são circunstâncias para um incrédulo, ela é completamente diferente da perspectiva do que são as circunstâncias para um crente. Então, quando acontece uma coisa trágica, às vezes até, para o incrédulo, é trágico. Mas será que o crente precisa ter a mesma visão de tragédia do incrédulo? Não. Porque a esfera de atuação do crente não se limita à terra. Ela invade o céu, ela invade os lugares celestiais. E não há para onde a gente ir que não seja o melhor lugar, a presença do próprio Senhor.
Nós vemos aqui, que o irmão falou de, parece uma cena de Hollywood, né? Nós não estamos acostumados a ver anjos. Nós não estamos acostumados a ver anjos. E quando algum credo pode ler essa história aqui, mas um anjo foi lá, ninguém ouviu, como é que é essa história de anjo, né? Nós vemos que existe um mundo invisível por detrás dessas cortinas que nós não enxergamos, tanto do bem quanto do mal, né? E nós lemos lá em Hebreus capítulo 1, versículo 13. E qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra até que ponha os teus inimigos por cabelo dos teus pés? Não são porventura todos eles, falando de anjos, né, espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Em Salmo 37, diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o devem e o livra. Não, aqui então, esses ministros, esses espíritos ministradores, seja lá o anjo do Senhor ou o próprio Senhor, pensando em anjo mesmo, agora, que o Senhor envia. Nesse mundo invisível, eu quero falar nas nossas próprias vidas mesmo. Às vezes a gente não está sentindo cair as algemas das mãos, às vezes a gente não está mais. O anjo, esse espírito ministrador que Deus ordenou para que tomasse conta também dos crentes, a favor, que ele está cuidando dos crentes, às vezes nós não enxergamos. Né? Pedro só foi dar conta na hora que ele abriu os olhos, mas o Senhor estava fazendo tudo aquilo. E Deus está fazendo muitas coisas nas nossas vidas, né? Nós não estamos enxergando. Nós não estamos enxergando. Mas está lá o anjo. O anjo está lá e está cuidando de nós, né? Enviados pelo Senhor, cuidando das nossas vidas.